Ora, muito bom dia, senhoras deputadas, senhor deputado, senhor presidente e representante da delegação da Confederação dos Agricultores de Portugal. Vamos então dar início a esta audiência, em sede da apreciação do Orçamento de Estado. Estas audiências que nós realizamos são sempre muito úteis para os deputados, porque, no fundo, é uma forma de nós auscultarmos a sociedade civil, as diferentes entidades, perceber as perspectivas de cada um deles em relação ao Orçamento de Estado, e é a partir disso que nós fazemos o nosso, cada grupo parlamentar faz o seu juízo a partir do que é a defesa do interesse público, o interesse nacional, e se posiciona em relação aos diferentes temas. Nesta audiência, para já, estão representados, do PSD, deputado Nuno Serra, do PS, a deputada Margarida Marques, e do CSPP, a deputada Patrícia Fonseca. É possível que chegue mais algum grupo parlamentar. E nós vamos dar, então, início aos trabalhos. Penso que foram informados do formato da sessão, portanto, haverá uma intervenção inicial da CAP, que devia rondar os 10 minutos. Tem ali um relógio que vos auxiliará nessa tarefa, para evitar. Posso dar alguma tolerância, mas não convinha exceder muito. Aliás, porque nós temos audições a seguir do Conselho de Finanças Públicas e do Conselho Económico e Social. Mas temos algum tempo. Depois faz-se uma ronda pelos grupos parlamentares, que terão 5 minutos para intervir cada um. E no final darei novamente a palavra para responderem a questões que tenham sido eventualmente solicitadas ou acrescentarem qualquer coisa. Dito isto, agradeço novamente a vossa presença aqui, e dou a palavra ao Presidente Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa. Muito gosto. Agradecia que ligasse o microfone, estas sessões são gravadas.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Dr. Pereira, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Eu começo, obviamente, por agradecer terem-nos dado esta oportunidade de vir expor um assunto. Poderíamos abordar vários, mas um assunto que foi o que esteve na base do nosso pedido de sermos ouvidos pelos Srs. Deputados no âmbito da discussão do Orçamento Geral do Estado, uma vez que agora é aos deputados que compete fazerem análises e debruçarem sobre eventuais alterações ao projeto de lei que foi apresentado. Nós, na Confederação, apresentámos um documento antes da construção do Orçamento do Estado, porque havia um assunto que nos suscitava alguma preocupação e algum interesse, que tem a ver com outro assunto completamente diferente daquele que nos traz, mas apenas a título informativo, que é a forma como determinadas viaturas na agricultura são tratadas fiscalmente, chamadas carrinhas de caixa aberta e as viaturas de transporte pessoal, que sofreram uma alteração devido às imposições da Troika no período da intervenção, e que, uma vez que Portugal se libertou do procedimento de déficit excessivo e que a Troika já não está sobre a gestão do governo, achámos nós que era plausível que essa situação fosse reposta. Quando aconteceu a proposta de lei do governo, ficámos tristes por essa situação não ter sido contemplada, mas ficámos, foi, perplexos quanto à proposta de alteração ao denominado regime fiscal, da regime simplificado de tributação em sede IRS, para os agricultores. Estamos em crer que talvez tenha havido, no tratamento desta matéria, que é vulgarmente conhecido como o IRS, a tributação dos recibos verdes ou dos trabalhadores independentes, que quando tenha sido feita o estudo sobre uma forma de modificar, de alguma maneira, a forma como essas pessoas lidam com a documentação que leva à construção dos seus rendimentos e das suas atividades, estamos em crer que o setor, as pessoas que se debruçaram sobre isso, não se tenham apercebido que o universo, a maioria dos agricultores de Portugal, estão incluídos nessa classificação de chamados trabalhadores independentes. Aquilo a que nós vulgarmente chamamos os empresários em nome individual, que nos agricultores são cerca de 90% dos agricultores portugueses. Como muito provavelmente saberão, 90% a propriedade em Portugal é uma propriedade de pequena dimensão, com algumas exceções, muito em especial de metade do país para norte e a zona do Algarve são maioritariamente explorações de pequena dimensão, e os agricultores podem optar se querem ter a sua contabilidade organizada ou se preferem um regime simplificado. Devo dizer que o regime simplificado que está ainda em vigor é uma consequência de anos e anos e anos de evolução e de adaptação da realidade dessa pequena agricultura à fiscalidade que se foi complicando à medida que o tempo foi passando. Hoje em dia basta sabermos, basta falarmos na questão da necessidade de ter um computador, estar ligado à internet, tudo isso hoje em dia é básico para muitas pessoas, mas para a maioria dos agricultores não é. E acontece que a alteração que está proposta, a ser levada por diante, vai fazer com que os rendimentos dos agricultores, dessa grande maioria dos agricultores, sejam levados a IRS com uma fórmula completamente distinta, que os obrigará das duas uma, ou encontrarem documentação que, na sua esmagadora maioria, pura e simplesmente não têm, nem têm a possibilidade de obter, que não permitirá terem valores de IRS a pagar semelhantes àqueles que estão a pagar neste momento com o regime ainda em vigor. Para dar um exemplo, um agricultor que tenha um rendimento anual proveniente de vendas de produtos ou de ajudas da Política Agrícola Comum de cerca de 25 mil euros, paga hoje sobre 3.750, no futuro terá que encontrar para 25 mil euros de receitas 17 mil euros de despesas, que ele não consegue. Não consegue, não tem contabilidade, não tem amortizações, não tem documentação de despesas relacionadas, por exemplo, com prestação de alguns serviços que eles, entre eles, prestam uns aos outros. Enfim, hoje em dia é vulgar, nesta época do ano, se passearmos pelo campo, vermos ao fim de semana as famílias à volta das oliveiras a colherem as oliveiras, hoje colhem a do Manel, amanhã vão colher a do Joaquim. Como é que isso tudo se transforma em documentos para serem colocados no E-Fatura, por quem? Portanto, esse mundo, neste mundo rural mais interior, não existe, e por isso esses agricultores serão muitíssimo prejudicados. Trata-se de grande parte da atividade no mundo rural é plurianual, tem a ver, por exemplo, com a fruta, com a vinha, com as oliveiras, com agora, neste momento, a campanha da castanha, onde é que estão as amortizações da plantação dessas árvores, algumas delas com dezenas de anos de idade, etc., etc., etc. Refiro ainda que, como eu falei há pouco, isto tem origem em 2001, quando começaram a ser introduzidas as medidas da Política Agrícola Comum ainda em vigor, foram feitos ajustes e o regime que estava em vigor tem todo o cabimento de ser mantido. Estamos a viver em 2017 um dos piores anos da história, em termos agrícolas, no que diz respeito às condições da seca. E em cima da seca veio esta tragédia dos incêndios florestais. Imaginem os seus deputados um agricultor que tenha 4 ou 5 ou 10 hectares de uma área com floresta, que agora vai ter que ser forçosamente abatida devido aos incêndios. Ele vai ter um rendimento que facilmente será de 30, 40, 50 ou 60 mil euros, ou 100. Onde é que estão os documentos de despesas dessa floresta? Não tem. O que significa que aquela massa vai, na totalidade, ao seu IRS, facilmente atingirá um escalão brutal e praticamente metade daquilo que ele obtiver será para entregar ao Estado na figura de IRS. Com o sistema que está em funcionamento, apenas 15% desse rendimento seria levado à matéria coletável e dava origem a um determinado escalão e o agricultor pagaria sobre essa questão, sobre esse valor. um rendimento que é obtido ao fim de N anos de espera, N anos de expectativa, que este ano ainda por cima foi surpreendido com esta catástrofe dos fogos florestais. A vida vai evoluindo, nós sabemos. E se vier a verificar a necessidade de mexer minimamente no regime fiscal daquilo que é ainda hoje considerado o regime simplificado, ele terá, obviamente, que ser modificado o nome se for por diante esta reforma, porque deixa de existir o regime simplificado, pura e simplesmente, o assunto poderia ser trazido a uma comissão que estudasse isto e que progressivamente introduzisse alterações. A mudança tal e qual como está prevista, que, volto a dizer, como disse no princípio, terá eventualmente na sua origem um objetivo relacionado com as chamadas profissões liberais, os engenheiros, os arquitetos, as pessoas que trabalham por conta própria, uma costureira, um cabeleireiro, um pequeno comércio que tem a sua opção de escolher o regime simplificado ou introduzir a escrita organizada, nos agricultores isto não se passa. É de facto um problema que tem uma dimensão social muito abrangente, muito penalizadora. Não é entendível, os agricultores não vão perceber, depois de um ano de catástrofe, que é o que está a acontecer depois dos incêndios e depois da seca, com as dimensões que tem, não se percebe uma medida desta natureza. Para terminar, diria o seguinte: existe uma agricultura de outra dimensão em Portugal. Nós temos grandes empresas agrícolas, nós temos valores extraordinários de exportação de produtos da melhor qualidade. Veja-se o que se passa no mundo com a apresentação dos produtos portugueses. O vinho do Porto, a fruta, agora à cabeça, com os frutos vermelhos que ultrapassaram a produção de pera-rocha. Já atingimos a autossuficiência em citrinos. Temos uma agricultura, de facto, que em determinadas zonas e com expressão, as oliveiras, os olivais, o azeite, ninguém dessas empresas agrícolas tem o regime simplificado. Portanto, o regime de contabilidade organizada é o regime dessas explorações. Portanto, esta alteração que está na proposta do Governo não pode ter deixado de ser algo que aconteceu sem que talvez tenha sido percebido o alcance disto no setor agrícola, e a única solução para nós, Confederação, o que nós pretenderíamos mesmo que viesse a suceder, e tenho ainda a esperança que os seus deputados percebam a veemência desta súplica, é pura e simplesmente retirar das alterações o setor agrícola. E pensar nisto no futuro, se verificar que há necessidade. O regime que está neste momento em vigor é fruto de uma... ao longo dos anos, esta matéria ter sido ajustada. Houve um período que foi de 40%, hoje em dia têm estes índices em relação à prestação dos serviços, 75% do valor da prestação de serviços é tributado, portanto, considera-se que há apenas 25% para encaixar as despesas que estão inerentes. Se um agricultor for à casa de um vizinho fazer uma prestação de um serviço com o seu trator, ele tem o consumo do trator, tem os combustíveis, tem tudo isso, que entram nos tais 25%. E 75% do valor da fatura que ele passa vai à sua matéria coletável. Nos rendimentos agrícolas, que é a venda da fruta, a venda da uva, o corte da madeira, a ajuda que vem da União Europeia, que é dinheiro que vem da União Europeia, não pertence ao... Não é são ajudas diretas, não é dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Obviamente que aí a taxa é diferente, é menor, porque se considera que o rendimento está aí na base daquilo que é a atividade agrícola, uma atividade que tem riscos. Os agricultores não têm...
E para terminar, Sr. Engenheiro?
Os agricultores não têm férias, os agricultores não têm direito ao subsídio de desemprego, pagam taxa de segurança social superior aos trabalhadores por conta de outrem. Há todo um edifício que obriga a que este regime seja mantido tal e qual como está.
Muito obrigado. Dou a palavra de imediato ao deputado Nuno Serra, do PSD, para iniciar esta ronda. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da CAV e toda a comitiva, aqui na pessoa do Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, e dizer que foi bastante esclarecedor, e resta aqui acrescentar que que os agricultores não querem não é não pagar impostos, querem é que haja medidas justas e que compreendam este setor, este mundo rural, que às vezes é tão incompreendido e tão, no fundo, desprezado hoje em dia. Nós temos consciência que essa é uma realidade que se vem, no fundo, a acentuar ao longo dos anos. Eu queria fazer aqui um reparo também. É verdade, eu tinha aqui até escrito, este ano é um ano, vai ser um ano muito complicado, e não é só o ano 2017 que o que está a acontecer, é as consequências que vão trazer nos próximos 2-3 anos, se calhar, com tudo aquilo que está a acontecer, a questão dos incêndios, da seca, e esta questão que, se for para a frente, vai ser muito complicado para os pequenos agricultores. E isto é preciso ressalvar, porque está aqui em causa, e como disse muito bem, não são as grandes empresas, porque essas não serão afetadas por isto, são os pequenos agricultores, é o grande tecido que nós temos de agricultores em Portugal, não é? E percebemos hoje que isto afeta, quando estamos a falar afetar os pequenos agricultores, estamos a afetar o mundo interior, uma interioridade do país, o mundo rural. E passamos mais uma vez a esquecer aqueles 30% que ainda residem no interior, porque hoje em dia 70% da nossa população está no litoral, e portanto estamos mais uma vez a esquecer aqueles 30% que ficam esquecidos. Também esquecer, e não temos em conta que realmente hoje em dia, já na média europeia, que as atividades agrícolas têm menos 40% de rendimento que as outras atividades. E isto vem acentuar mais uma perca de rendimento para os pequenos agricultores, que já têm muitas dificuldades, portanto uma população muito idosa, a maior parte dela, não é? Da agricultura tradicionalmente familiar, uma agricultura pouco tecnológica, que tem, no fundo, aqui, como disse bem o Sr. Presidente, pouca forma de enquadrar um conjunto de custos que depois não se consegue repercutir nestas questões. Mas, acima de tudo, a nossa preocupação vai exatamente para aquilo que temos vindo a fazer e que este governo tinha dito desde o primeiro dia que seria uma preocupação, que era a pequena agricultura, os pequenos agricultores. Aliás, o ministro Paulo Santos sempre disse que grande parte deste seu mandato é dedicado aos pequenos agricultores, e esperamos que tenha agora uma oportunidade, ele próprio, junto do seu governo, tentar arranjar uma medida de exceção para que se enquadre nesta questão fiscal. É também de relembrar, eu acho que nunca é pouco relembrar, que cada vez os custos de produção são maiores e os preços ou mantêm-se, às vezes até diminuem, e a pressão da grande distribuição continua a ser sobre os agricultores, e já não é só sobre os grandes, é para os pequenos e os médios, que para escoar os seus produtos têm que fazer grandes esforços. E, portanto, se nós não tivermos em conta todas estas situações, e ainda por cima, e como disse, já é difícil a questão burocrática, e nós não vamos dizer nada de que não tenhamos dito já no governo anterior, e eu lembro perfeitamente quando foi a medida do Tribunal Europeu que obrigava grande parte dos agricultores a coletarem-se, nós próprios, eu acho que foi unânime, em todo questionámos porque é que tinha que ser, mas era uma medida europeia, e já isso trouxe uma dificuldade acrescida para muitos agricultores, que é a questão burocrática, a maior parte deles, a vida deles é no campo, não é junto das repartições de finanças, nem da segurança social, portanto tem uma dificuldade acrescida em lidar com estes assuntos. E portanto, e sabemos que a vida deles é isto, é tentar que com esta estagnação nos preços de venda, diminuir um bocadinho à custa do seu esforço, diminuir estes custos de produção. Se estamos a aumentar também na carga fiscal e as dificuldades fiscais, estamos no fundo a tirar rendimento a estes pequenos agricultores. E eu só queria uma questão que eu acho que neste momento é difícil calcular, mas tem a noção daquilo que com a massa de rendimento que têm estes 80, 85% ou 90% que são os pequenos agricultores, se têm já uma pequena noção daquilo que pode ser, em termos de percentagem, a perda de rendimento destes agricultores com esta alteração fiscal nestes regimes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Dou agora a palavra à deputada Margarida Marques, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria também por agradecer a vossa presença. Como deve imaginar, temos recebido algumas instituições que de uma forma ou de outra se sentem, quer individualmente, como acontece neste caso, quer em estruturas mais alargadas, das quais fazem parte, como o Conselho Económico e Social, em que os parceiros sociais tiveram a oportunidade de expressar as suas posições relativamente, quer às grandes opções do plano, quer ao orçamento de Estado. E, portanto, é útil ouvirmos estas posições, porque, para além de conhecermos minimamente a realidade nacional, sou do Distrito de Leiria, portanto fui eleita pelo Distrito de Leiria, para além de conhecermos a realidade nacional, também gostamos de ouvir, enquanto instituição, o impacto que sentem que as políticas do Governo têm no desenvolvimento da atividade económica. E daí agradeço, em nome do Partido Socialista, o vosso interesse em vir falar connosco sobre esta matéria, nesta fase em que estamos ainda na fase da audição aos ministros e passamos depois, então, à discussão na especialidade. Portanto, é o momento apropriado para discutirmos convosco estas questões. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar diz respeito à primeira observação do Sr. Engenheiro Oliveira Sousa relativamente à referência sobre nós já não temos cá a Troika. Isso é parcialmente verdade, ou seja, efetivamente há um mecanismo de acompanhamento do desempenho da economia e das finanças em Portugal que até que a dívida esteja paga até dois terços, haverá sempre controle regular no que diz respeito ao empréstimo concedido no âmbito da ajuda financeira a Portugal, por um lado. Por outro lado, Portugal tem compromissos em matéria orçamental com a União Europeia, enquanto membro da zona do euro e, enquanto, também beneficiário das políticas, designadamente das políticas agrícolas. E eu penso que isto é muito importante nós não sairmos deste quadro de referência. Ou seja, evidentemente, o Sr. Engenheiro tem razão, hoje a situação é uma situação mais favorável do que aquela que era há 4 anos atrás. Mas é mais favorável não porque nós não tenhamos que cumprir as regras. Nós temos que cumprir as regras, mas fazemos de outra forma. E tendo feito de outra forma, conseguimos pôr a economia a crescer. E, portanto, aquilo que nos liberta, aquilo que nos dá margem de manobra, não é não termos que cumprir regras, não é não termos que atingir objetivos de finanças públicas sãs, mas é termos uma folga para podermos agir de forma diferente e responder de forma mais imediata às dificuldades criadas junto das populações no período anterior e pelo governo anterior. E, portanto, é esta a nossa base de trabalho. Portanto, não é irmos agora destruir as finanças públicas e deixarmos de ter finanças públicas sãs. Nós temos que continuar a ter finanças públicas sãs. Relativamente à questão que o Sr. Engenheiro levanta, que é de facto uma questão muito sensível, o meu distrito é um distrito particularmente atingido pelos focos, quer na zona de Pedrógão, quer na zona da Marinha Grande, a questão que se coloca aqui, e eu registei as preocupações do Sr. Engenheiro e as preocupações da CAP, é que terá necessariamente que existir aquilo que é a lei geral e aquilo que são as situações de exceção. As situações excepcionais têm que ser tratadas de forma excepcional. Portanto, eu penso que não é a intenção do Governo mudar a lei porque houve seca e houve incêndios, a lei continuará a existir e terão que ser encontradas situações de exceção, como foram, como estão a ser, para os agricultores, as zonas atingidas por seca e atingidas pelos incêndios. E, portanto, é nesta base que nós temos necessariamente que trabalhar. Eu devo dizer, só a título da parte, que tenho um filho jovem advogado em casa, no chamado regime simplificado, e, portanto, como deve imaginar, eu ouço todos os dias, mas não é isso que justifica a minha mudança de posição relativamente a esta problemática. Evidentemente, é uma proposta que tem vantagens, tem dificuldades e, portanto, terá que ser necessariamente equacionada em especialidade e vários partidos políticos já manifestaram esse interesse. E, como sabe, para que uma questão seja discutida na especialidade, basta que um partido político ponha uma proposta concreta para esta discussão. E, portanto, penso que os elementos que os senhores nos apresentaram aqui nos permitirão olhar de uma forma mais informada para o debate na especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a CAP, agora formalmente aqui na reunião, dizer que o CDS está perfeitamente consciente da problemática que a CAP identificou. Eu, pessoalmente, também estou perfeitamente consciente, porque também tenho trabalho, antes de ser deputada, trabalhei numa associação de agricultores durante muitos anos, como sabem, e, portanto, tenho a perfeita noção. Queria aqui deixar, e portanto, dizer que olhamos para esta proposta do Governo com bastante preocupação e relembro aqui à Sra. Deputada Maria Manuela Margarida Marques, peço desculpa, que no ano de 2000, na alteração que foi feita à reforma fiscal em 2013, houve precisamente um conjunto de alterações que foram introduzidas precisamente para salvaguardar a especificidade do setor agrícola. Há duas questões, por exemplo, que foram salvaguardadas ou que foram alteradas para fazer face a essas alterações, que nomeadamente, e até no exemplo que aqui foi dado no setor florestal, não no regime simplificado, mas até no regime de contabilidade, que era uma queixa que o setor agrícola tinha, ou que o setor florestal tinha, que era o facto de haver um grande desfasamento entre os proveitos, a obtenção dos proveitos e os custos, porque no fundo os cortes da madeira são em ciclos longos e os custos são atribuídos, são obtidos ou são, existem todos os anos, portanto regularmente, e foi feita no fundo uma alteração que permitiu adequar, e no fundo quase que como transformar, não sei se estou a dizer o termo técnico fiscal, não será certamente, mas que no fundo que o ano da receita fosse, que aquela receita fosse repartida partida ou imputada, ou que no fundo que os custos fossem sendo acumulados e deduzidos no ano da receita, qualquer coisa assim no género. E, portanto, isso foi salvaguardada essa situação. Também foi revista um ponto muito importante que teve a ver com aquilo que são os subsídios ou os apoios, as ajudas comunitárias, aquilo que era o entendimento que na altura havia do que eram os subsídios ao investimento e os subsídios, as ajudas diretas da PAC, portanto o chamado RPU, que agora é o RPB, que são ajudas diretas, portanto, ao rendimento e que eram tributadas da mesma forma e que foi feita uma diferenciação. No caso, as ajudas diretas passaram a ser tributadas em só sobre 10%, e, portanto, e as outras da mesma forma, portanto, que vinham sendo até aqui. Ou seja, isto para dizer que isto não é de agora, portanto, o setor agrícola tem sido historicamente tratado de uma forma diferente e, sobretudo, quando são identificadas as especificidades desse setor. E não será por isso, por acaso, que o atual regime simplificado tem diferenciação na taxação para vários setores, não só para a agricultura, mas, por exemplo, para a restauração, a hotelaria e bebidas, também a taxa de aquilo que é considerado matéria coletável também é diferente dos outros setores, porque, no fundo, uma coisa é ser, e isto não é nada contra os profissionais liberais, mas eu também tenho familiares profissionais liberais, mas uma coisa é ser um arquiteto ou um advogado em que a pessoa, na prática, os custos que tem são iguais ao comum dos mortais, a todos os outros cidadãos que têm de consumir o combustível para ir trabalhar e têm as suas despesas diárias normais. Outra coisa é uma atividade em que a pessoa tem matérias-primas consumíveis e, portanto, tem custos que muitas vezes não são difíceis de contabilizar. E, portanto, isto para dizer que nós estamos perfeitamente conscientes do problema e achamos que esta solução proposta não pode, de facto, manter-se. dizer que aquilo que o Governo tem, que o Sr. Primeiro-Ministro até veio dizer, salvo erro até no debate quinzenal, foi que tinha já identificado este problema, um problema para o setor agrícola, e aquilo que a nós nos preocupa particularmente é que a mensagem que foi passada é que iam ter uma atenção especial aos muito pequenos agricultores. E aqui, para nós, é uma preocupação, porque não sabemos aquilo que o Governo considera como muito pequenos agricultores, e a avaliar por aquilo que têm sido os últimos 2 anos e as medidas que têm sido implementadas para a agricultura e a distinção que tem existido em muito pequenos agricultores, no nosso entendimento, a nossa perspectiva é que o Governo entende que os muito pequenos agricultores são quase os agricultores de subsistência e, portanto, deixa de fora um conjunto muito alargado de agricultores que não são de subsistência, mas que são pequenos empresários, e que é a grande, ou talvez a principal, não, talvez não em termos de volume económico, mas em termos de volume de pessoas, será um número muito, muito significativo de trabalhadores do setor primário, e, portanto, que é bom não esquecer, para além de toda a contributo que dão para a economia, ocupam o território, têm um conjunto de outros benefícios que são muito importantes e que não podem ser de desprezar. E estou a terminar, portanto, isto mesmo estava mesmo a terminar, e, portanto, não só nas atividades anuais, mas sobretudo no caso das culturas permanentes, que têm amortizações e aos quais os agricultores não vão poder ir buscar documentos fiscais, porque não os têm, porque não existia, porque não tinham essa preocupação, e portanto isso é um assunto que também a nós nos preocupa.
Senhora Deputada, muito obrigado. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente da CAP toda a delegação. Eu julgo que nos escusamos de abordar aqui a importância da agricultura, até porque estamos na Comissão de Orçamento e Finanças, e haverá unanimidade na importância do setor agrícola, no contributo que tem para a economia nacional e para uma coisa que também é muito caro ao PCP, que é a soberania alimentar, a importância que tem nós produzimos em Portugal. E por isso, passado essa fase da importância da agricultura, gostava só de dizer que, infelizmente, a agricultura é muitas vezes atacada com alterações fiscais. Já foi aqui feita uma abordagem que foi feita pelo anterior governo, uma alteração feita pelo anterior governo, que foi a de inscrição nas finanças. Discutia-se na altura muito pequenos agricultores para venderem no mercado uns molhos de salsa, umas couves ou uns ovos, tinham que se inscrever nas finanças, e, quer dizer, não corresponde inteiramente à verdade que havia uma obrigatoriedade de se inscrever nas finanças, havia uma obrigatoriedade de ter um regime de IVA, e a opção do governo foi que se inscrevessem nas finanças, e por isso eventualmente podia haver nuances. Mas foi tudo muito claro, Bruxelas mandou e teve que ser feito. E isto depois levar-nos-ia para outra discussão, que é, e depois já seríamos acusados nós no PCP de queremos os fundos comunitários, mas depois não queremos a regra de Bruxelas, e os senhores que representam os agricultores sentirão muito bem isto que vou dizer, que era só o que faltava, que Bruxelas nos colocasse, Bruxelas e a política agrícola comum nos colassem um conjunto de limitações e depois não nos compensassem pelas limitações que nos colocam. Ainda ontem discutia isso com o Ministro do Ambiente, numa região que conhecem bem, porque tenho vindo a articular e a trabalhar com associações que são associadas da CAP, nas áreas da Rede Natura e no Conselho de Moura, que é as limitações chegaram logo pela classificação de Bruxelas, e agora não há plano de gestão, não há compensação, não há nada, e aqueles agricultores são limitados na sua atividade. Por isso era só o que faltava, que Bruxelas não nos compensasse pelas limitações que nos têm vindo a colocar. Mas ainda há aquilo que nos colocam aqui. Esta é uma proposta do Governo, veio inicialmente no Orçamento de Estado, aparentemente, e do ponto de vista teórico, iria num sentido, seria uma coisa positiva, porque estava a tratar de taxar o rendimento real e não o rendimento presumível, e aparentemente seria uma coisa positiva, mas que, aplicada à realidade, pois coloca-nos muitas, muitas dúvidas, nomeadamente coloca-nos dúvidas a concretização da proposta, porque sabemos que terá burocracia acrescida e custos acrescidos, e por isso temos muitas dúvidas relativamente a esta matéria. terá custos certamente para os contribuintes, para estes contribuintes, e por isso nós no âmbito, como certamente tiveram a oportunidade de apreciar, no âmbito da primeira discussão que houve do orçamento, na discussão na generalidade, colocámos logo esta preocupação, e o que vos podemos dizer é que estamos a examinar conjuntamente com o Governo esta proposta com este enquadramento e estas preocupações que temos relativamente a ela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então novamente a palavra à capa, Engenheiro Eduardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer aqui apenas mais duas ou três referências. Não sei quanto tempo é que me dá agora, mas eu não estou habituado muito a este controle tão restrito.
Máximo 10 minutos.
Ah, então ainda tenho algum máximo. Tempo. Ok, muito bem. E se houver algum dos meus... mais ou menos, exatamente.
Temos mas, uma audição a seguir.
Há aqui duas ou três questões que eu gostava de referir ainda, e uma delas é o seguinte: eu tenho visitado, como podem imaginar, as regiões que foram afetadas pelos incêndios. E, na minha opinião, é uma opinião pessoal que eu aqui emito, Portugal talvez não tenha, desde o terremoto de 1755, uma catástrofe com as dimensões da catástrofe que temos neste momento entre mãos. Se formos de avião para Vila Real, os aviões que vão de Lisboa para Vila Real voam a uma altitude muito pequena, comparado com os outros aviões grandes. Saindo da região do Val do Tejo, ali por Abrantes, quando o Tejo toma o sentido este e nós vamos para norte, nós percorremos o resto do caminho sempre por cima de área queimada. Se forem ver o que aconteceu aos rebanhos da Serra da Estrela, eu tenho fotografias no meu telemóvel de ovelhas que sobreviveram, mas que vão ter que ser abatidas, porque têm as tetas, desculpem o termo, como se fossem pedaços de carvão, em que se nós fizermos assim, se partem como se fossem um pedaço de giz. Não existe um supermercado de animais para poder repor esse efetivo. E por isso, aquilo que a senhora deputada Margarida Marques disse, peço desculpa, misturei os dois nomes, foi sem querer. A Margarida Marques referiu relativamente ao tal regime de exceção que possa vir a ser considerado no âmbito da catástrofe ou no âmbito das medidas da seca, na nossa opinião, não deve ser assim. O regime simplificado é um regime que protege a agricultura de uma determinada região do país que é muito importante. A catástrofe que atingiu o país deve ser objeto até de medidas de caráter extraordinário por Bruxelas, deveria de ser dado, como é que se chama, catástrofe pública, calamidade pública, para que viessem verbas para serem dadas àquelas pessoas com caráter indemnizatório, para poderem sobreviver durante um ano ou dois anos, até minimamente reporem a sua atividade produtiva, essa sim subsidiada e ajudada no âmbito das medidas que o Governo tem vindo a anunciar, mas podem ter a certeza que se não houver um regime indemnizatório não reembolsável imediato, daqui a 6 meses, mais de metade das pessoas que perderam as ovelhas na Serra da Estrela já lá não estão. A gravidade com que o fogo atingiu as zonas urbanas, que é visível na quantidade de indústrias que arderam, leva a que isto tudo tenha que ser estudado, porque houve aqui um fenómeno da natureza que foi extraordinário. Aquelas temperaturas, aquela secura do ar no dia 15 de outubro, que foi um incêndio pior do que as condições do dia 17 de junho, tem que ser objeto de investigação por quem tenha capacidade para fazer. Há ali um problema que nos vai arrastar para um tempo enorme de tentar repor aquele interior que, no âmbito até daquilo que o Governo pretende, de reformular a política florestal, de que haja um mosaico diferente no futuro, temos que proteger as pessoas para lá possam ir ou que lá queiram ficar. E isso, o regime simplificado ajuda-as. Se este regime não for mantido, ninguém vai começar uma atividade com uma perspectiva empresarial de grande dimensão, porque não é disso que estamos a falar. Os fogos e a seca, neste momento, o dinheiro ainda não começou a chegar às pessoas. Nem o da seca, que desde junho há medidas previstas no PDR, medidas que vieram desajustadas no tempo, que só agora é que estão a começar a ser os projetos aprovados e tudo isto tem que ter uma dinâmica completamente diferente daquela que os nossos serviços não têm estado a conseguir responder. Concordo perfeitamente com a generalidade dos assuntos, só queria comentar um pouco aquilo que a senhora deputada referiu relativamente à Troika. Na construção do orçamento, o setor empresarial foi completamente desconsiderado, não há uma medida de incentivo, não há um aligeirar da carga fiscal das empresas, não há nada. Foi tudo para aquilo que chamam a reposição dos rendimentos e assegurar os benefícios da contratação da função pública, tudo isso. Para aí é que foi a tal folga que a senhora deputada refalou. E esta questão da reposição do regime fiscal das viaturas é uma gota de água no oceano e era um pequenino sinal a quem? Maioritariamente aos pequenos agricultores, que andam nas suas carrinhas, que se tiverem quatro portas para levar os vizinhos para a sua colheita, têm um regime fiscal parecido com um Ferrari. Não é entendível. Se levarem os seus trabalhadores para irem colher a fruta, têm um regime fiscal como se fosse um carro igual aos nossos que nós andamos aqui em Lisboa. Era um pequeno sinal, em termos de custos, isto não tinha quase que expressão. E por isso eu gostava que aquilo que se passou em termos de fogos e aquilo que é a seca, esse assunto não tem a ver diretamente com aquilo que estamos aqui a tratar. Nós pedimos para vir falar com Vossas Excelências para sentirem o alcance da medida alteração do regime simplificado, que é pura e simplesmente banido se for levado para a frente conforme está na proposta, e um pequeno agricultor, o teto para que as pessoas se possam manter no regime simplificado são 200 mil euros. Quaisquer 20 hectares de uma pequena vinha, de um pomar que tenha 10 anos de instalação, consegue atingir valores próximos disso. E se ultrapassar, a pessoa tem que ir para o regime de contabilidade organizada. E uma coisa é o IVA. Aliás, devo dizer-lhe uma coisa. Há um perigo subjacente a uma alteração deste regime. É que o pequeno agricultor vai fugir à contabilidade, seja ela qual for. E, portanto, isto vai fomentar a atividade paralela, que nós sabemos que no pequeno comércio, que na pequena agricultura, naquele vasto território, ainda tem alguma capacidade. Enquanto que se as pessoas tiverem um regime com estas características, porque é justo, tenho aqui um exemplo, uma vinha com 12 hectares, Senhores Deputados, uma vinha com 12 hectares que tem um custo de instalação de cerca de 150 mil euros. Foi instalada há anos, está a produzir. Não há custos, portanto, contabilisticamente o agricultor não tem papelada correspondente aos custos de manutenção dessa vinha durante os seus anos passados. Ele vai este ano fazer a sua colheita e produziu, por exemplo, 15 toneladas de uva. Não é uma coisa extraordinária. Tem despesas que ele consegue contabilizar, que é a máquina de colheita, ou a máquina de vindimar, a máquina de fazer a poda e alguns fertilizantes. Vendeu uvas e tem um rendimento de cerca de 46.800 euros. Pelo regime que está em vigor, este senhor vai pagar 1.018 euros de IRS. Pelo regime proposto, vai pagar 5.312 euros. 5 vezes mais, 500%. O que é que este agricultor vai fazer com 12 hectares de vinha? Vai tentar vender as uvas assim, de qualquer maneira, porque mesmo que as venda mais barata, vai fugir, o termo é este. Ora, é muito melhor este senhor pagar 1.018 euros e o que lhe sobra, constituir uma pequena reserva para fazer face a pequenos investimentos. Estes agricultores, não, quando precisam de mudar uma pequena peça, fazer uma pequena reparação nos seus barracões, comprar mais uns animais, eles usam as poupanças da sua atividade, não vão ao crédito. Se tiverem que entregar 5 mil euros, o que é que lhes sobra? E se o ano correr mal no ano que vem, quem é que os protege? Eles não têm subsídio de desemprego, se tiverem uma catástrofe como esta, que aconteceu este ano, eles não... Enfim, há todo um edifício que foi construído ao longo dos anos. A própria Segurança Social, eles pagam 28%, se eles fossem trabalhadores por conta de ontem, pagavam 11%. Portanto, eu sugiro que de facto, e nós estamos completamente disponíveis para discutir isto ao rigor, não é nestes 10 minutos que temos que somos capazes de transmitir todas as mensagens que temos, mas há de facto aqui matéria de caráter social que precisa de ser reavaliada para que, na nossa proposta, a única solução era, pura e simplesmente, manter o regime tal e qual como está, e se assim entender o Governo, porque tem o poder para isso, e o Parlamento mais ainda, discutir isto com tempo, com elementos técnicos em cima da mesa, para que isto não seja uma medida arrastada no âmbito de uma determinada filosofia que pretendeu resolver um determinado problema e que arrasta este, criando um outro problema. Eu acho que isso que não foi devidamente percebido. Peço desculpa de falar assim.
Muito obrigado. Quero agradecer novamente à CAP terem vindo cá. Penso que apresentaram os vossos argumentos de forma clara. Também penso que terão percebido pelas intervenções que, e até foi citado aqui bem o Sr. Primeiro-Ministro, que foi dada uma nota que a medida está e consta no Orçamento de Estado, embora, obviamente, na especialidade há lugar para melhoramentos. E pronto, queria agradecer a todos os deputados e os senhores deputados pela sua presença também aqui hoje. E, assim sendo, daria por encerrada esta audiência. Muito obrigado.